passado, estivemos meditando sobre o tema o mover do Espírito Santo e as escamas dos olhos. Mas a pergunta que fica é: o que é o mover do Espírito Santo ou um mover do Espírito Santo? As pessoas, elas têm uma série de ideias e elas acham que quanto mais escandaloso, quanto mais tipo uma aberração perante as pessoas, quanto mais aberração, quanto uma coisa mais diferente, é mais mover do Espírito Santo. E não tem nada a ver com isso. O culto ao Senhor, ele é muito mais racional do que manifestações que as pessoas ficam caindo, pulando, se jogando e tal. Pode haver, eu creio que possa haver, mas não é o cerne da palavra. Quando a gente procura esses tipos de coisas na palavra, a gente não encontra. E aí eu fico com uma séria dificuldade em falar se uma coisa é de Deus, se não é de Deus, se ela não faz parte da palavra de Deus. Ontem estava brincando com a nossa séria reunião de mulheres, e eu falava com ela assim: como que era no teu tempo? Ela é assembleiana de nascimento. E ela falou assim: não, estava com o pastor Paulo, eu nunca vi esses negócios aí que o pessoal está fazendo, não. Nossa igreja era uma igreja que acreditava nos pontos do Espírito Santo, mas não tinha essas loucuras que o povo fazia, não. E é o tipo da coisa que aparece no meio da igreja quando falta palavra. Quando não tem palavra, a pessoa tem que incrementar com alguma coisa. E essas coisas que às vezes não são do Espírito são bem preocupantes. Porque fogo estranho à presença de Deus, ele não aceita, ele não aprova. Palavra, o versículo que ficou na semana passada, 1 Coríntios 2, 14, que diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E esse versículo é um versículo chave, porque as pessoas pegam ele para querer justificar as maluquices que eles dizem que é o mover do Espírito Santo. Ah, você não está entendendo esse monte de coisa que está acontecendo, essa gritaria, esse monte de coisa, porque você não é movido pelo Espírito. Pelo contrário, a pessoa que é movida pelo Espírito, a palavra de Deus diz que ela discerne as coisas espiritualmente. É de Deus ou não é de Deus? Quando nós estamos perante uma manifestação espiritual de Deus, normalmente, quando é de Deus mesmo, ela nos traz paz, não nos traz incômodo, não nos traz agitação. Nós somos embalados pelo Senhor. É uma coisa muito mais sublime do que arrebatadora. Muito mais barulho, muito menos barulhenta e mais silenciosa do que qualquer outra coisa. Pessoas também religiosas, e o religioso não é só aquele que não bate palma, não dá glória a Deus, não fala. Não, o religioso é aquele que cria uma série de coisas para espiritualizar o seu culto. Pessoas também religiosas o entendem como manifestações apenas exteriores. Pulos, espasmos corporais, falta de controle sobre o físico. A Bíblia nos ensina que o batismo com o Espírito Santo, ou o mover do Espírito Santo, é algo muito maior do que isso. O esperado é uma transformação do seu coração, é uma transformação do seu falar e do seu agir. E aí eu vou voltar a falar de um assunto que eu venho falando. Eu não gosto, não fico falando de dinheiro nem de dízimo, não, mas eu volto a falar mais uma vez: escola bíblica dominical. Queridos, não estou falando que você vai para o inferno, nada disso, não tem esse tipo de ensinamento na Bíblia, mas na escola dominical é onde nós damos instruções para você, entre aspas, sofrer menos e poder lidar com as situações. Como lidar com o próximo, se você não sabe o que é o próximo? Na escola dominical é o momento em que nós estamos estudando isso. Nós estamos estudando o mandato social, que isso é bem interessante. A palavra de hoje tem como título até sugestivo: o testemunho cristão. Ah, isso eu conheço, pastor. A gente vê algumas igrejas em que as pessoas, elas começam a dar testemunho do que Deus fez pela vida delas. Mas será que é testemunho cristão que a palavra diz? É isso? Ou é só isso? Será que Deus nos chama apenas para a gente falar: olha, Deus me abençoou, me deu uma casa nova, me deu um casamento, me deu um carro, ou Deus me curou? Será que esse é o testemunho principal Deus está esperando de mim e de você? Infelizmente, eu tenho para dizer para você que não é esse testemunho que a palavra fala. Não que nós não tenhamos que contar as bênçãos do Senhor, não é isso. Você, quando for abençoado por Deus, realmente você tem que falar. Porque quando você fala, você está dando testemunho de algo que Deus fez por você. Mas não é o principal. E nós vamos trabalhar a palavra nesse versículo em especial no dia de hoje. Abra a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler o verso. Opa, estou em Atos. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 15. Assim diz a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versos de 1 a 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, e se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-nos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me crês, como quereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu aos céus senão aquele que lá desceu, o Filho do Homem. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós lemos a tua palavra. Esse texto está aqui, que já há algumas semanas nós estamos lendo. E como a tua filha, Pai, falou na abertura, cada vez que nós lemos e estudamos, mais coisas nós aprendemos, mais coisas nós extraímos. A tua palavra, Pai, que ela é rica, ela é uma fonte de instruções para nós inesgotável. É o verdadeiro manancial de águas vivas. Me coloco na tua presença nesta noite, Pai, mais uma vez, pedindo ao Senhor que o Senhor me dê, Pai querido, a capacitação de explicar, de falar, Pai querido, das coisas concernentes ao teu reino, inseridos nesses versículos, Pai, que nós vamos estar meditando. Pai, me capacita, me dá, Pai querido, a capacitação necessária, a sabedoria necessária, Pai, aos meus irmãos e irmãs que aqui se encontram, aqueles que assistem pela internet, que eles possam, Pai querido, receber a porção do Espírito Santo separada para eles, dando-lhes entendimento, confrontando as suas pessoas, os seus pecados e levando-os, Pai querido, direcionando-os à vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. O primeiro versículo que nós vamos estar meditando está em João, capítulo 3, verso 11. Lembre-se do contexto da história. Nicodemos, ele aparece no fim do dia, comecinho da noite, ou meio da noite, para falar com Jesus. E ele se apresenta reconhecendo Jesus como alguém vindo de Deus. Ele, que é uma pessoa que fazia parte do Sinédrio, o grande grupo de pessoas que cuidava de Israel. E ele aparece para aquele homem, para Jesus, que vem se colocando, chamando ele de mestre, fala: nós sabemos, você veio de Deus. E Jesus Cristo, quando olha aquele homem, ele consegue olhar além do coração, além da vida do que ele está falando, mas olha o coração dele e começa a ver que ele também está perdido. Ele diz que conhece, mas não conhece. Diz que sabe, mas não sabe. Muitas pessoas vivem essa triste realidade. Estão na igreja, dizem que conhecem, mas não conhece. Dizem que vivem o Evangelho, mas não vivem o Evangelho. Jesus então usa o mesmo plural usado por Nicodemos lá no começo. Sabemos. Em verdade te digo, nós falamos do que sabemos e testemunhamos o que vimos, no entanto, não aceitais o nosso testemunho. Sabemos quem? Sabemos quem? Alguém precisa da testemunha do Filho do Homem? O que ele está falando para Nicodemos aí? Que o que ele está discorrendo com ele nesse texto, desde Nicodemos, de João capítulo 3, verso 1, ele está falando com Nicodemos o seguinte: o que eu estou falando, os profetas já falaram, nós somos um só, é a mesma notícia, é a mesma mensagem, é a mesma coisa que está sendo levada para vocês, que vocês não entendem. Você não entende. Nicodemos se cala, constrangido pelo Espírito, e como Jó, naquele momento, depois que Jó passou aquele monte de luta e dificuldade, está lá ferido, machucado, sem filho, a esposa dele já escarneceu dele, os inimigos dele já escarneceram dele, e ele começa a contender com Deus em palavras, e Deus olha para ele e fala, Jó capítulo 38, verso 1 e verso 4, depois disso tudo que aconteceu, o Senhor, no meio do redemoinho, respondeu a Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diga-me se tens entendido. Deus olha para aquele homem, começa a se desviar da verdade, e Deus interfere naquele momento e fala para ele assim: quem é você? Será que você está entendendo? Será que você sabe do que eu estou falando? Você está entendendo os sinais? Você está se achando melhor do que os outros? Você acha que você é piedoso demais? E aí Deus fala: onde você estava quando eu fiz os firmamentos? Onde estava quando as coisas foram criadas? E Jó simplesmente fecha sua boca, abaixa a cabeça e se submete a tudo que Deus vai, no discurso de Jó, continuar falando. Nicodemos faz a mesma coisa, ele percebe que ele está andando num terreno meio perigoso. Jesus Cristo não está falando com os escribas e com os fariseus. Ele não está defendendo uma ideia. Ele não está defendendo uma situação, uma religião. Mas ele está falando de algo que ele fala, que ele fala do que ele sabe. E ele testemunha do que ele viu. Ele e os profetas. Não está falando de Deus. Está falando da palavra. Das boas novas. Lembra quando Jesus Cristo nasceu? Que os anjos foram lá e ao encontraram pastores e falaram assim: não se assustem, venham trazer-vos uma boa nova. Esse é o testemunho que você tem que ter na sua boca. Esse é o testemunho que Deus espera que você dê. Fale do amor de Deus, fale da palavra de Deus. Nicodemos achou difícil entender o ensino de Jesus, mas o mestre transforma a sua incredulidade numa questão que não é de conhecimento, é uma questão de que o cara, ele está vendo Cristo, mas ele não entende quem é Cristo. É o que acontece com a igreja hoje. Nunca teve tanto cristão no Brasil, mas nunca teve tanta gente perdida, porque eles não sabem quem é Cristo. E até nós temos que tentar trabalhar nos discipulados, falar das coisas concernentes a Ele, falar de Cristo, falar da boa nova do Senhor. Podemos entender. Ele está achando que só o conhecimento dele, tempos de estudo, tudo que ele conhecia, o cargo político, eclesiástico que ele tinha ali, o cargo de autoridade do Sinédrio, ele achou que estava tudo certo. E não está tudo certo. Se você vive uma vida religiosa, você tem que fazer como Nicodemos e como Jó: fechar a sua boca e ouvir Deus falar. Nicodemos havia se aproximado de Jesus com respeito. Nós já vimos esse versículo, João capítulo 3, verso 2. Este de noite foi ter com Jesus, ele disse: Rabi. E na época, quando nós falamos sobre esse versículo, como uma pessoa chamava o cara de Rabi, a pessoa de Rabi, ele estava dizendo para ele: eu sei que você é de Deus e eu vou seguir o que você falar. Então ele, como um homem sério, um homem compromissado, pelo menos dentro do meio religioso ali, ele se apresenta a Cristo dizendo: você é o Rabi. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se Deus não estiver com ele. E nós falamos já sobre isso. O problema de Nicodemos é que ele estava afirmando no testemunho físico. As pessoas que vão às igrejas e ouvem um testemunho: Deus me curou, Deus restaurou meu casamento, me deu um emprego. Aquilo ali não gera fé em você. Pode te motivar uma emoção para você mesmo, pode te dar uma força quando você não está com ele, mas não gera fé. A palavra de Deus gera fé. Testemunho, esse tipo de testemunho não gera fé. Eu posso contar para você o que Deus tem feito na minha vida, você pode se alegrar comigo, mas quando a luta vier na sua vida, se você não tiver a palavra no coração, você tropeça e cai. Você tropeça e cai. Não havia no coração de Nicodemos o entendimento de quem Jesus de fato é. Como é triste. Pessoas da igreja não conhecem quem é Jesus. Estamos chegando no Natal e muitos acham que Jesus é o Papai Noel. Muitos acham que Jesus é aquele que, se eu orar para ele, para ganhar aquela cena que ocorreu ontem, Jesus Cristo vai levar. Eles acham que Jesus Cristo é uma pessoa que está ali simplesmente para servi-lo. Esse Jesus não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia não está aqui para servir ninguém. Ele tem um nome sobre todo nome. Não há um nome acima dele. Ele é o Todo-Poderoso. Ele foi servo, sim, quando esteve na terra. Hoje ele não é mais servo. Hoje ele é o leão da tribo de Judá, que ainda não se manifestou, mas vai se manifestar. E quando você estiver perante ele, você vai ter que mostrar para ele realmente que você o conhece. Porque se você, durante toda a sua vida, você não mostrou que você conhece Cristo, ele vai olhar para você e falar: não te conheço. O cerne da palavra é apresentar eu e você como pecadores, miseráveis, sem nenhum tipo de solução, destinados ao inferno. Nada que você possa fazer pode ganhar nenhuma uma alegria, nada para o Senhor. Mas mesmo assim, a boa nova é Jesus Cristo morreu por mim, por você. E através do sacrifício dele na cruz, você pode ser salvo. Isso que nós temos que dar para o Senhor. Mais nada. Mais nada. Não é que ele cura, não é que ele vai fazer você ficar alegre com a tua família. Nada disso, nada, nada. O mais importante é: ele tem a capacidade, a possibilidade de te salvar. Só ele. Mais ninguém. Mais ninguém. Não podemos não entender isso. Ele achava que esse Jesus era um Jesus como esse Papai Noel que eu te falei. É como se Jesus fosse estar aqui apenas para me dar o que eu preciso. Mateus capítulo 15, verso 8, fala de uma grande parcela dos cristãos evangélicos dos dias de hoje. Talvez você faça parte. Talvez eu faça parte. Diz assim: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se o coração seu está longe do Senhor, você é encontrado nesse povo, que honra com os lábios, canta, adora, dá o dízimo, dá oferta, vem na igreja com frequência, mas é só isso. Coração longe. Coração longe. Você só se aproxima de Deus através de relacionamento, através da palavra. Se você não tem relacionamento com o Senhor, você vai cada dia se afastar mais até aquele dia. E vai ser muito triste para você. Talvez eu seja melhor. Nós temos que aproveitar porque os tempos são maus. Hoje eu vi uma postagem no Facebook super interessante que falava assim: um grupo enorme de refugiados. E falou assim: desse grupo, é uma multidão, não se preocupe. Apenas 7% desse povo é realmente islâmico radical. E aí embaixo ele coloca assim: mas cuidado, porque quando Hitler tomou conta da Alemanha e quase dominou o mundo, havia só 5% de pessoas na Alemanha que eram com ele. Cuidado. Cuidado com o que você tem ouvido, cuidado com o que você tem feito, com a sua vida cristã e com o seu tempo. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele se apresenta a Jesus, dizendo que acredita nele. Acredita que ele veio de Jesus, veio de Deus. Mas mas no fundo a falha de Nicodemos não era uma falha de intelecto, mas era uma falha de coração. Ele queria alguém para se enquadrar dentro da crença dele. Jesus, ele não se enquadra nem na minha crença, nem na sua crença. Você tem que se enquadrar na forma de Deus. Não é ele que vai se enquadrar você. Ele não vai se vestir de prostituta, ele não vai se vestir de homossexual, de adulto ou de qualquer outra coisa para te alcançar. É você que tem que ir a ele. Tem uma pré-determinação do Senhor, que sem ele você não consegue chegar a ele, mas tudo vem dele. Tudo é para ele e tudo é através dele. Sem ele não há nada que você possa fazer. Nicodemos ainda não tinha entendido. Ele se apresenta a Jesus dizendo que acredita, mas na verdade ele não acredita. Porque no final das contas, eles não aceitam, ele não aceita o testemunho de Cristo. Jesus Cristo, ele é Deus. Ele não é mais um profeta. Ele é soberano. Ele é poderoso. Ele faz o que lhe apraz. A falha em ler era mais reconhecível do que a falha de entender. Já que revelava o entendimento errado de quem é Jesus. O uso do plural, nós sabemos, nós falamos, ele já está falando da paixão de Cristo. Porque as pessoas dizem que acreditam, mas não acreditam. Dizem que querem viver, mas não querem viver. Você, dia após dia, vai ser colocado em situações em que você vai ter que optar. Eu vou ser cristão ou eu não vou ser cristão? Dentro do entendimento que você já tem, do que você tem aprendido. Se você não coloca em prática, você é como Nicodemos. Apenas os que nascerão da água do Espírito e cuja voz se ouvirá, saberão e darão testemunho de Cristo. Se você não nasceu da água do Espírito, você não consegue dar esse testemunho. Porque você não conhece, você não sabe, você não vive. Você pode ter uma vida religiosa. Vida religiosa, mais nada que isso. Jesus Cristo em Apocalipse, no fim dos tempos, ele se apresenta como a testemunha fiel. Apocalipse capítulo 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Testemunha do quê? Da tua bênção? Ou a testemunha da palavra? Ou testemunha do que os profetas estavam dizendo? Ou testemunha do que todos os homens de Deus aqui desse livrinho poeta? Pode ser roxinho, que nem da Virgínia, pode ser de qualquer cor. Mas ele vem para dar testemunho da palavra. Ele não está preocupado, sinceramente, se você vai comprar um carro zero ou se não vai. Tem mais coisa para pensar. Ele te dá, ele te abençoa, com certeza. Tudo bem dele. Mas a gente tem que começar a colocar o grau de prioridade, que Jesus Cristo está muito mais preocupado com a tua salvação e a minha salvação do que qualquer outra coisa. As pessoas, elas se firmam num Cristo que dá coisas para ela. A palavra e o testemunho cristão estão condicionados à minha crença, à sua crença. Talvez a sua historinha que você conta seja uma forma de testemunho que você acha, mas a palavra de Deus, ela não se amolda ao que você quer. Você tem que se amoldar a ela. Por isso você precisa ler, por isso você precisa estudar. Por isso que eu fico todo dia batendo nessa tecla. Para de ficar perdendo seu tempo na cama e vem ouvir a palavra. E eu vou continuar falando. Se você está incomodado ou não, se desculpa. Mas quando chegar naquele dia, você não vai chegar e falar para mim assim: eu não sabia, ninguém me citou. Jesus Cristo vai olhar para você e falar assim: você não sabia porque você achou que era melhor você ficar dormindo na sua casa do que você falar de Deus. É uma opção que você tem. Você ficar cansado e ficar sentadinho, ficar descansando. As pessoas, elas acham que as coisas espirituais se movimentam conforme o coração do ser humano. Não é assim que funciona. Cada dia você perde mais um pouco. É que nem um treinamento para guerra. Quando você vê aqueles filmes de início de guerra, ou meio de guerra, as pessoas começam a convocar os reservistas e não levam esses homens direto para a batalha. Eles passam por treinamento. Antes da guerra. Para que eles não morrem em combate. Então você perde ensinamentos. Você vai faltando a treinamentos. E você vai sofrer depois, e não adianta você falar: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Tapa um relaxo seu, porque você não se apoiora, você não busca as coisas do Senhor. Agora, se acontecer um evento social, se acontecer alguma coisa social, você faz o que for possível para você, para você participar. E o Deus, ele tem trazido ensinamentos, e você fica dormindo. Por isso que na palavra de Deus diz lá na Santa Ceia: e há muitos que dormem. Dormem. E aí, no sentido de morte, você está caminhando com uma morte espiritual, mas nada disso. Muitos, quando pensam em testemunhos, se atêm apenas a falar o que ocorreu em nossas vidas. O testemunho cristão é mais do que isso. Testemunho cristão é falar as boas novas do Evangelho com os olhos da fé, visualizando o futuro cumprimento pleno e integral da palavra de Deus. João capítulo 3, verso 12. Se vós não credes quando eu falo das coisas da terra, como quereis quando vos falar das coisas do céu? Coisas da terra e coisas dos céus. Um entendimento, entre vários que tem, mas esse é o conceito dominante dentro do meio teológico, em relação a o que essas coisas terrenas? O que são essas coisas celestes e espirituais? Primeira coisa que se fala em relação a coisas da terra são os princípios básicos do cristianismo. Que salvação? Quem é Jesus Cristo? Oração, palavra de Deus. São conceitos básicos em que você constrói o seu cristianismo. Hoje as pessoas não têm base. As pessoas vão para o batismo sem saber nada, simplesmente vão emocional, ou vem aí. Eu não estou condicionando o batismo a uma instrução, mas a pessoa tem que ter alguma maturidade, ela tem que entender o que ela está fazendo. Você não se acompanha. E aí leva essa pessoa até a frente, ela confessa um Jesus que ela não conhece, promete servir a um Senhor que ela não conhece, e ela acha que está tudo certo. Aí depois a pessoa adultera, a pessoa rouba, a pessoa cai. Mas por quê? Tem uma base. Ou se a base, fica só na base. Aonde você estaria hoje se você tivesse apenas o conhecimento de escrever, ler e fazer as quatro operações? Será que você teria tido uma vida profissional? Será que você teria tido uma vida qualquer vida? Ou você estaria jogadinho aí pela rua? No âmbito espiritual é a mesma coisa. E é uma coisa que eu tenho que cobrar, não estou falando só com vocês, não, eu tenho que cobrar muito em relação a isso. Porque os dias são maus que o Senhor está nos dando oportunidade dia após dia. Coisas da terra se referem às doutrinas básicas. Coisas celestiais se referem a ensinamentos mais profundos. Como que nós podemos tratar de ensinamentos profundos se você não conhece o básico? Eu tenho dado aula, o Senhor tem permitido que eu dê aula em vários lugares aí pela nossa região aqui do Brasil. E quando eu vou dar aula, a primeira coisa que eu pergunto à pessoa é: você já leu a Bíblia? Você está fazendo teologia, mas você já leu a Bíblia? Não, pastor, eu não li ainda. Eu estou fazendo a Bíblia. Estou chocado comigo. Lurdinha, acho que mais a Carolzinha já viu falar isso. As pessoas ficam chocadas porque ela acha que por ela estar fazendo um curso de teologia, ela é uma pessoa mais especial, mais iluminada. Não. É mais justo para a vida da pessoa. Como é que eu posso ensinar para uma pessoa uma coisa lá na frente se a pessoa não conhece? Não conhece alguém. Qualquer coisa que eu falar, são os ventos de doutrina que Tiago fala. As pessoas parecem aquelas folhas de bananeira. O vento joga para a direita, vai para a direita. Joga para a esquerda, vai para a esquerda. Porque não conhece a palavra. O que é da terra corresponde ao anunciado pelos mensageiros de Deus durante a antiga aliança. E Deus, Jesus Cristo, está falando do Antigo Testamento. O Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. Então ele está falando do Antigo Testamento. O que os profetas falaram? São as coisas terrenas. Jesus Cristo, quando ele vem falando, nós estamos falando pela manhã do mandato social. Como que você pode entender que você tem que dar outra face quando alguém bater na sua cara, se você não entende o que a Bíblia está dizendo? Como é que você pode agir como um cristão se você não sabe o que a Bíblia te quer que você faça? Não tem como. Talvez você haja como uma máscara. Eu lembro em algumas igrejas que eu e o Rosângela passamos, assim: ah, dá um glória a Deus aí. Eu vou: glória a Deus. Levanta as mãos aos céus. O cara levanta. Parece um robô. Tem que ser apertar, aperta o botão, levanta. Aperta o botão, levanta. Aperta o botão, pula os pezinhos. Você é uma pessoa que tem que ser dirigida pelo Espírito. Mas se você não conhece os princípios da palavra de Deus, a pessoa manda fazer coisa, você nem sabe se está na palavra, se não está. Você fica entregue ao que aquela pessoa está fazendo, ao que ela está te passando. Será que é Bíblia? Será que é Bíblia? Nicodemos, na novidade do reino de Deus, mas este, agarrado à sua própria lei, como código fechado, ele não aceita. E aí você sabe um pouquinho, você sabe. Se prende isso. E você não permite que nada mude. Há pouco tempo atrás, dois, três anos atrás, um pouquinho mais, aí eu e Rosângela pedimos o ano da batalha espiritual. Quer convencer minha tia a jogar uma blusa dela fora. Porque eu achava que aquela blusa poderia ser um canal de Satanás tocar ela. Ignorância. Mas entenda! Que não é problema você ser ignorante e você buscar o conhecimento, não é problema. O problema é você ficar estancado no seu conhecimento e não abrir mão dele. E conforme as coisas do Senhor vão sendo, foram sendo apresentadas para o meu Rosângela, a gente foi descartando aquilo que não conhece. E a gente foi tentando conhecer. O mandamento para mim e para vocês é o mesmo. Tem coisas que você acredita, ou que você sempre acreditou, mas que não estão na palavra, você tem que descartar. Isso chama-se crescimento espiritual, maturidade espiritual. Ninguém chega à maturidade espiritual sem ser um bebezinho espiritual. Mas tem que continuar caminhando, continua marchando, continua lendo, continua estudando. Nicodemos não fez isso. Ele se prendeu ao que ele sabia e falou assim: não, como pode ser isso? Será que eu tenho que nascer de novo? Eu tenho que entrar na barriga da minha mãe de novo? A flama de Cristo mais uma vez é essa, a cruz. O caminho crente, sofrimento. Se você não quer nem cruz nem sofrimento, vá para qualquer outro lugar. Vá para outra religião. Tem algumas religiões que falam coisas lindas, tem folhinhas que você olha, lindo, maravilhoso, os conceitos, entendeu? Filosofia de você ser feliz. O que importa é você ser feliz, é aquela coisa linda e maravilhosa. Você nunca vai ser confrontado, você pode fazer o que você quiser. O cristianismo tem uma forma de cruz, e o mandamento é sofrimento. O mandamento é abrir mão. Quando você é cristão, você passa de a figura principal para a última delas. E eu falava pela manhã, dentro dos pronomes pessoais, você tem primeiro, nós aprendemos o eu, tu, ele. Dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, primeiro é ele, depois tu e depois eu. É o conceito que Jesus Cristo fala em todo o Evangelho. Eu abro mão da minha vida, você. Porque está preocupado com você, não com ele. E é o exemplo máximo disso. Porque ele poderia sair daquele momento ali, qualquer momento que ele quisesse, seja na crucificação, seja nos espinhos, seja na chicotada, ele podia sair dali, mas ele sofreu. Por minha causa, sua causa. Você quer ser cristão? A forma é cruz. E o chamado seu é o sofrimento. Escárnio. As pessoas olharem para você e tripudiarem em você. Dá risada no que você acredita. O que você faz. O seu posicionamento. Cruz. Ezequiel capítulo 11, verso 19 diz: dar-lhe-ei um só coração. Espírito novo, porém, dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Tudo vem do Senhor. Não tem como você tirar o seu coração que deve colocar de carne. Quem faz isso é Deus. Ele faz isso no momento em que você realmente tem ele no coração. Quando você tem ele no coração, o seu coração ele é tocado. Até lá, seu coração é um coração duro, um coração de pedra, um coração que é insensível às coisas do mundo. E você busca apenas a satisfação do seu eu. Entenda que todo é um processo de transformação. O teu coração ele vai sendo transformado conforme você vai caminhando. Mas você, se você passou pela porta da salvação e sentou na grama, filho, não tem como você crescer. Você vai continuar o bebezinho espiritual assim, ficando magoadinho e entristecido. A realidade do reino, anunciada pelos profetas, revela-se em Jesus, o único que desceu dos céus. O nascimento da água e do Espírito vem do alto e executado na terra. A partir do momento em que as pessoas nascem de novo. nasce de novo. Se Nicodemos tropeçar nesse ponto elementar, nesse conceito básico, como que Jesus Cristo pode falar das outras coisas? Primeira Coríntios capítulo 3, verso 1 diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Cristo está falando com você de que maneira? Bebezinho? Criança? Tamanho da sua filha? Tamanho da Luísa? Da Carol? Minha? Da Nordinha? Qual que é a autoridade, qual que é o nível de maturidade espiritual que você tem? Será que você conhece o suficiente da palavra para poder aprender coisas mais profundas? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar com espirituais, assim como a carnais, como a crianças em Cristo. As pessoas não mudam o comportamento. A palavra entra no ouvido dela e sai pelo ovo. A palavra de Deus já alerta que há pessoas que seriam como sementes que caíram no espinheiro, sementes que caíram nas pedras, foram caídas no caminho. Não existe isso, não tem jeito. Coisas terrenas se referem à mensagem da salvação, o testemunho de Jesus encarnado. As coisas celestiais são os esplendores do reino consumado e tudo o que significa viver nesse reino glorioso, a origem e o caminho do Filho de Deus, que desceu para tornar-se homem. Nicodemos, eu e você precisamos nos abrir ao mistério da filiação em Cristo, da exaltação de Deus no sofrimento e na cruz. Coisas terrenas e celestiais, como podemos entender se não sabemos o que é o básico? No que é alicerçada a sua fé? A sua fé tem o que de base? Não tem base. Você chegou e foi ficando, você está aí um ano, 5, 10, 20, 30 anos. Onde é alicerçada a sua fé? Será que tem fundamentos? Na rocha mesmo? Quando o vento vem, você não se abala? Essa semana nós estivemos visitando a irmã Graça, lá no hospital. Ela está muito mal. Olhe por ela. O médico deu para ela alguns dias de vida. E aí aquela moça, aquela senhora alegre, estava lá, entubada, entendeu? Em uma coma induzida, com a fisionomia desfigurada pelos 3 meses de hospital. Não há mais nada que ela possa fazer no conceito físico, simplesmente aguardar misericórdia de Deus. Mas a filha dela estava ali tranquila, dentro da possibilidade, estava colocando tudo nas mãos do Senhor, entendendo que o Senhor controla todas as coisas. Aonde é alicerçada a sua fé quando a tua luta vier? Quando você perdeu o emprego, quando você for traído, quando você for abandonado, aonde está a sua fé? A vida cristã é espiritual porque nós somos espirituais. Não há como saber se você não estudar e não ler. Se você não ler, se você não estudar, você nunca vai conhecer Deus. Pastor, a minha vida está corrida. Amém. Dê prioridade ao que você acha que é prioridade. Não, a minha prioridade é eu limpar a casa no domingo de manhã, porque a semana inteira eu trabalho. Vai limpar a casa. A minha prioridade é eu dormir, porque eu trabalhei a semana inteira e estou cansado. Vá dormir. A minha prioridade, pastor, é fazer sala para as visitas, é passear, é fazer uma série de coisas. Eu não estou dizendo que você não pode fazer essas coisas, porque eu faço. Mas você tem que colocar as prioridades na sua vida. O que é prioridade na sua vida? O que é prioridade na sua família? Será que é você acordar 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, 6, ir até a noite trabalhar, de manhã está de noite, de manhã está de noite, e você achar que todo aquele sustento que lhe é provisionado vai ser a solução para a sua vida? Se você acha isso, faça isso. Eu não estou aqui para julgar você. Estou aqui para mostrar um caminho que a palavra está mostrando. A prioridade tem que ser a palavra de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Como que você pode buscar o reino de Deus e a justiça? Você não sabe nem o que é reino de Deus. Ou você sabe? Se eu te chamar agora para você vir aqui explicar o reino de Deus, você lê? Você vai falar? Ou você vai ficar gaguejando porque você não sabe? Não é uma coisa que você tem no seu coração. Você não sabe? Se você não ler, se você não estudar, nenhum anjo vai descer do céu e vai derramar sobre a sua cabeça uma porção de conhecimento da palavra de Deus. Você sabia disso? Não tem um vidrinho lá no estante dos anjos em que você fala: Deus, eu quero saber mais de João. Manda o teu anjo para derramar esse óleo ungido na minha cabeça. Aí de uma hora para outra você fica expert no livro de João. Isso não existe. Você tem que debruçar, estudar, ler. Tem uma pessoa que eu tenho dado discipulado, que tem me alegrado muito. Porque, como todas as pessoas, eu falo assim: leia a Bíblia e me traga suas dúvidas. E aí a pessoa veio comigo e disse: olha, eu não entendi essa passagem de Mateus, eu não entendi essa passagem, me explica isso. E aí nós ficamos ali e não fizemos nada de discipulado, mas tiramos as dúvidas da palavra. Essa semana a Lu me mandou duas perguntas bem cabeludas sobre Gênesis, entendeu? Estudando, ele não entendeu o que é aquilo. Não, não, a palavra tem que... Não, você tem que entender. Como que você pode entender se você não estuda, se você não se prepara? Nenhum anjo vai descer do céu e te dá o conhecimento que já na terra já está disponível. O Senhor, ele faz o sobrenatural e não o natural. Você tem que estudar. João 3,13. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Jesus Cristo continua falando e a cabeça de Nicodemos está só crescendo, crescendo, porque ele não estava entendendo, ele continua falando e ele não entende nada, porque ele continua preso nos valores naturais. Entenda que no judaísmo, no tempo de Jesus, havia muitas histórias que diziam que as pessoas subiam aos céus e recebiam revelações de Deus. E aí essa pessoa tinha uma revelação especial. Quando eles faziam isso, eles eram baseados na figura de Moisés, que sim, subiu o monte Sinai e recebeu revelações de Deus. Êxodo 24, 15 diz: tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. E ali ele recebeu ensinamentos, ele recebeu os 10 mandamentos. Depois ele entrava na tenda e o Senhor falava com ele, a coluna ficava em cima, ninguém podia se aproximar. E ele saía com o rosto reluzente, porque Deus falava com ele. Mas isso não é a regra. Não é o comum, não é o ordinário. Deus, ele pode usar qualquer meio artifício para falar com você, mas não são meios naturais. Se tiver um meio para ele falar com você, é através da palavra de Deus. Jesus insiste que ninguém subiu ao céu de forma a voltar e falar sobre coisas celestiais. E aí você vê um livro lá, que a mulher foi para o inferno 5 vezes, e aí dá um testemunho que foi para o céu e entrou na presença de Deus. Não existe isso! Não existe, a palavra de Deus diz que não, ninguém viu a face de Deus. E aí tem gente que entra dentro de Deus, e acontece um monte de coisa, eles começam a inventar, e quanto mais maluca a revelação, mais vende livro, e mais as pessoas são chamadas para dar o testemunho da igreja. Vi outro dia lá uma faixa: esse domingo, pastor que adivinha o RG, SIC, tipo sanguíneo, faixa na frente da igreja. Gente, o que eu quero saber que alguém sabe do meu ciclo, do meu RG, o código de segurança do meu cartão de crédito? As pessoas vão? Lógico que não. É realidade. Porque quando não tem a palavra, as pessoas têm que inventar. Quando um casal já não tem mais comunhão, não tem intimidade mais, não consegue mais conversar, começa assim a inventar um monte de coisa. Porque não consegue resolver o problema, está crescendo, vai enganando. Jesus insiste que ninguém subiu ao céu de forma a voltar e falar sobre coisas celestiais. Aqui não se fala do caráter espacial do céu, em que você olha e vê os passarinhos voando, vê os urubus voando, e olha ali as nuvenzinhas branquinhas que parecem aquelas forminhas de algodão voando. Não é esse céu, está falando da presença de Deus. João 8,23 diz: e prosseguiu, vós sois lá de baixo, eu lá de cima. Vós sois deste mundo, e deste mundo eu não sou. Jesus Cristo, ele é do alto, nós não somos do alto. Só passamos a ser do alto a partir do momento em que ele vem habitar no nosso coração. E aí nós passamos a ser seres espirituais através dele. Somente através dele. Da mesma forma que o Espírito Santo Santo, desceu sobre Cristo como uma pomba e por lá permaneceu, conforme João capítulo 1, verso 32, que diz: e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e sobre ele pousar. Este é o que desceu do céu, o Espírito Santo. Ter descido do céu equivale a ter recebido a plenitude do Espírito, que fez de Jesus o novo santuário, lugar de presença divina. Não há santuário na terra que seja válido para você ir visitar. Se você quer, não quero gerar confusão com ninguém, mas se você quer encontrar a Deus, você encontra a Deus no seu banheiro, no seu chuveiro, no seu quarto, na igreja, na rua, porque os verdadeiros adoradores, eles não vão adorar nem no monte A, nem no monte B, nem em lugar nenhum. Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares. Para disso de achar que tem lugares especiais em que Deus se manifesta com um poder maior. Não existe isso. Deixa de ser enrolado por Deus, pelos homens. Serve a Deus. As pessoas ficam querendo buscar lugares místicos. Não há lugares místicos dentro do cristianismo. Não há. Pastor, então por que se reúne aqui? Porque a palavra de Deus não. Nós temos que congregar. Nós temos que estar pessoas juntas e vendo os defeitos e os erros uns dos outros, a gente vai crescendo. Provérbios fala que é ferro afiando ferro. Ter descido do céu e que vai ter recebido plenitude do Espírito. João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nicodemos admitiu que a missão de Jesus fosse divina quando ele se apresenta no início do capítulo 3, que a gente já leu o verso 2. Não, Jesus Cristo, você é alguém que veio de Deus. Porém, entenda que não é apenas essa sua missão, e sim também a sua origem. Você tem que prestar atenção que Jesus Cristo, ele é Deus. Ele é Deus. O céu, ele é fechado a todos os homens, exceto a Cristo. Pastor, como que eu vou subir para os céus com o Senhor? Somente através de Cristo. Sem Cristo você não sobe aos céus. Nicodemos, com a sua sabedoria e tradição, não pode nada, assim como nós. Você não pode nada. Não pode nada sem Cristo. Sem sair, nós somos. Cristo se apresenta como a solução. Não só a solução, mas a única solução. Para finalizar, você que está incomodado com os mosquitinhos aí, nós temos Hebreus 10, 19, 22, que diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebreus, ele vem falando sobre esse processo, que você tem que se render a Cristo e esperar que ele realmente ele venha limpar e purificar a sua vida. Dê testemunho da palavra de Deus. Fale desse Deus maravilhoso, mas fale baseado na palavra. Não gaste saliva falando que você não conhece e do que você não sabe. Você precisa estudar a palavra de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, queremos louvar o teu santo nome. Nós queremos pedir ao Senhor, Pai querido, que a tua graça seja manifesta nas nossas vidas, Pai. Nós precisamos do teu amor, nós precisamos da tua graça, da tua misericórdia. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, ser servos bons e fiéis, aos quais o Senhor se alegra, Pai. Nos ensina a dar o testemunho da verdade através da tua palavra. Pai querido, constrange-nos, Pai, a estudar as passagens, estudar, Pai, os textos que falam dos teus ensinamentos. Que nós, Pai querido, possamos fazer a nossa parte, porque tu se compromete a fazer a sua parte, Senhor. Mas nós temos uma responsabilidade humana que pousa sobre os nossos ombros. Que esse fardo, Pai querido, possa ser um fardo, Pai, em Cristo, leve, mas que nós possamos ser constrangidos a buscar mais e mais da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.